Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes da Rádio Espinharas e do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha, bom dia, Gonçalves. Bom dia, você que está nos acompanhando semanalmente. Esse programa, que é o programa que traz as notícias pertinentes ao movimento sindical, de forma especial a luta que o Sinfemp tem tratado no dia a dia pelos servidores e servidoras dos nossos 23 municípios.
Bom dia, Frei Fábio, bom dia, Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos.
Pois é, o nosso bom dia a Carminha, a Frei Fábio, a todos os ouvintes do programa, especialmente a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial também aos servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona urbana, zona rural e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Hoje nós temos uma pauta aqui um pouco intensa, né? Muitas informações sobre os precatórios de 1999, 1996, aqui do município de Patos, informações sobre as reuniões que ocorreram durante a semana, alguns transtornos aí para os servidores também da infraestrutura do município de Patos. E nós vamos repassar realmente todas essas informações aqui para os companheiros e companheiras, né? Quero aqui também mandar o bom dia especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré e presidente da UMAC, ao nosso amigo Edmundo lá no distrito de Santa Gertrudes, a todos os ouvintes, né, servidores e servidoras. Saudar aqui também e mandar um bom dia ao companheiro Zailton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Um bom dia especial aí para Domício, né, para Preta Geneva, que estão na escuta do programa lá da Ipueira, município de São José dos Pinharas. A minha amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, município de Cacima de Areia. Ao Isidro Martins, né, lá na comunidade também de Cacima de Areia, o amigo João Batista, a Lela, que estão na escuta do programa em Cacima de Areia, a todos os companheiros e companheiras, né, que nos escuta todos os domingos aqui pela 97.9.
Mandar um alô especial aí, também parabenizar o nosso assessor jurídico, doutor Alexandre, né, que no último dia 22 aniversariou. Em nome dele, mandar os parabéns a todos os aniversariantes da semana, né, que passou e dos que vai completar nessa semana que vai se iniciar. Mandar um alô especial a toda a diretoria do Sinfemp e um cheiro bem grande em Mariazinha, Detinha, da Guia do Mutirão, da Guia de São José do Bonfim, todos os servidores e servidoras que estão sempre na escuta e também quem não é servidor, né, que diz que está lá todos os domingos na escuta desse programa Sinfemp para Todos.
É muito bem, Carminha. Também aproveitar para mandar um alô especial para os meus pais, seu Tico e dona Divone, que estão acompanhando, como sempre fazem todos os domingos, o nosso programa Sinfemp para Todos. Quero também aqui mandar um alô, um abraço para compadre Pedro e comadre Lourdes, que são servidores do município de Patos, inclusive ontem estiveram conosco lá na reunião, que Gonçalves ainda vai falar, que Carminha, nós vamos comentar, a reunião sobre os precatórios de 99, e eu tive a alegria de encontrá-los. Eles disseram que também escutam semanalmente o programa Sinfemp para Todos. Também encontrei lá a Edinalva, conhecida minha de muita longa data, com apelido de Inhá, ela que também é servidora pública. Mandar um abraço para Inhá, mandar um abraço para Iris e a mãe, Dona Carminha, né? A mãe de Iris e Inhá, os seus filhos que foram alunos meus, Cairo e Cass. E também nessa reunião, Carminha, esse momento é da gente reencontrar as pessoas, né? Encontrei a amiga Betilane, professora Betilane, que está aproximando-se da aposentadoria e também fazia parte dos precatórios de 99, estava lá na reunião, Betilane. Forte abraço, Betilane, que se Deus quiser, sua aposentadoria logo estará saindo, é um direito do servidor e uma forma de reconhecer o trabalho de anos e anos de luta. Então, forte abraço para todos vocês que nos acompanham semanalmente.
Pois é, saudar a todos e a todas aí que estão na escuta do programa Sem Fé para Todos. Mas, inicialmente, Carminha, fala aqui da nossa reunião com os dentistas e auxiliares de saúde bucal, realizada na sede do Sinfempe aqui em Patos, onde fizemos uma ampla discussão dos problemas existentes com a categoria e também algumas demandas, né, que serão apresentadas à gestão municipal, especialmente as propostas no tocante ao pagamento do desempenho da saúde bucal na atenção básica primária à saúde. São recursos que estão chegando aqui no município, desde o mês de julho, já julho, agosto, né? Agora setembro, que devem ser repassados para esses servidores e servidoras. O pagamento do Previne Brasil, o pagamento de um terço de férias, o descongelamento de salários e gratificações, a revisão salarial para toda a categoria de auxiliar de saúde bucal e dentistas, o piso nacional da categoria, inclusive uma paralisação nacional da odontologia, que será realizada no dia 25 de outubro, e em Patos e região, nós iremos paralisar essas atividades. Temos que fazer essa luta imediatamente aqui, como foi feito o trabalho com a enfermagem, né, e continua também com a enfermagem, em relação à odontologia. Então, auxiliar de saúde bucal, dentistas, a gente vai travar essa luta por condições dignas de trabalho, de salário, e essa paralisação nacional, os 23 municípios que compreendem a base do nosso sindicato, nós iremos paralisar as atividades, iremos fazer mobilização, certo? Para encaminhar as demandas dos auxiliares de saúde bucal e também os dentistas de Patos e região. Então, uma reunião importante. Queremos aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras pela retomada dessa luta.
Foi discutido também, Gonçalo, sobre a portaria do Ministério da Saúde 960, que fala sobre esses repasses, né, que foi feito para os municípios, para a atenção básica, no caso da odontologia.
Exatamente. Então, essa mobilização, na verdade, será feita, né, aqui em Patos, em toda a região. E dizer uma coisa aqui no programa, que inclusive a gente já repassou para todos os companheiros e companheiras. Inclusive tem os dentistas do CEL, tem os dentistas que trabalham em outras localidades, e a gente precisa unificar essa ação, unificar a categoria, fazer essa luta juntos. Isso é um exemplo que nós podemos dar aqui. Os agentes de saúde e ademias têm uma conquista hoje, de imediato já estão na luta por outra, e têm conseguido. Então, hoje o piso dos agentes de saúde e ademias vem 100% em sua integralidade para os municípios. Você tem essa luta agora da enfermagem, que também é uma luta importante, que tem piso, né? Só que ainda estão como complementação, mas está se firmando a cada dia essa luta, está se concretizando. Você tem os profissionais de magistério, os professores e demais profissionais de magistério, que tem um piso nacional. E as demais categorias, né? Tem essa lei da época de João Goulart, que é de 61, que trata da odontologia, a 3.999/61, que precisa, na verdade, ser colocada em prática, né? Porque está se conseguindo, através da justiça, o CRO está conseguindo algumas ações contra as prefeituras e até o governo de estado, que quando publicam um edital para concurso não coloca o piso da odontologia, mas no tocante aos planos de carga de salário a gente não tem conseguido realmente avançar. Então é preciso realmente destacar a importância da organização da categoria da odontologia aqui no município de Patos e na região, para que a gente possa realmente lograr isso nas nossas empreitadas.
Lembrar, Gonçalves, que a odontologia não é só o dentista, né? O auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal também faz parte. Então, a união das categorias para que possa trazer êxito nas suas lutas é primordial.
Exatamente. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do
você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, e mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te dar um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Ai que saudade de você.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, nós estamos travando essa grande luta aí pela implantação do piso da enfermagem em Patos e nos demais municípios que compreendem a base territorial do Sinfemp. O que a gente observou até a última sexta-feira foi justamente a irresponsabilidade de muitos gestores municipais. Primeiro, encaminhar para as câmaras municipais projetos de lei que não correspondem ao que determina a lei 14.434/2022. Inclusive, essa lei é a lei do piso nacional da enfermagem. Não é lei de complementação, não é lei de reajuste, não é lei que traz, inclusive, a jornada do trabalho. É uma lei que trata justamente do pagamento de R$ 4.750,00. para os enfermeiros, de R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A lei trata disso. E vem uma portaria, inclusive, do mês de agosto, assinada pelo presidente Lula, porque agora a gente tem um presidente, agora a gente tem realmente uma pessoa, né, que não atende de imediato, porque o desmanche nesse país foi enorme, enorme, né? Esses 4 anos do governo de Bolsonaro foi um verdadeiro desastre nesse país, em todos os aspectos. Nós estamos, inclusive, assistindo aí essa situação da corrupção, né, que ocorreu. Isso tudo sobrou para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso tudo sobrou para o servidor federal, estadual e municipal, né? Inclusive, essa questão do próprio piso da enfermagem, que vem empurrando com a barriga, porque foi justamente ele que vetou o piso Né? Ele vetou o PIS, inclusive, colocando que não tinha recurso. E só agora, com a aprovação da emenda 127, que se garantiu o recurso para o PIS, e o governo Lula está mandando esses recursos, inclusive 7 bilhões e 300 milhões de reais, que foram colocados aí nos cofres públicos no último dia 21 de agosto deste ano, inclusive agora no último dia 21, completou 30 dias, e nesse período, inclusive a medida provisória que foi assinada, a portaria que foi assinada pelo presidente Lula no dia 16 de agosto de 2003, dizia, tem 30 dias para pagar a enfermagem. O que acontece? Os prefeitos dos 23 municípios da base do Sinfep, com exceção de Olho d'Água, que mandou o projeto correto, os demais mandaram como complementação do PIS, desrespeitando a lei, desrespeitando a enfermagem, desrespeitando os trabalhadores e trabalhadoras na saúde em cada município desse. E aí, aqui em Passos foi pior, porque até essa lei, para pagar os 531 mil que estava lá na conta da prefeitura desde o dia 21 de agosto, foi protocolado na Câmara de Passos no dia 18 de setembro. Um vexame maior do mundo para... Vexame devido ao tempo para se pagar isso. Porque a primeira votação aconteceu na quinta-feira, né? A Câmara convocada extraordinariamente. Né? Foi encerrada a sessão, a comissão deu parecer. Teve a primeira votação na quinta-feira e a outra votação foi justamente na sexta-feira. Né? Inclusive muitos contestando esse projeto. Eu, que sou orientado pela enfermagem, diferentemente de muitos, eu votei favorável no primeiro, na quinta-feira, na primeira votação e também na segunda, porque o tempo todo a enfermagem estava me acompanhando através do WhatsApp e nós realizamos a reunião com a categoria. A categoria determinou. Quem diz na Câmara Municipal? Qualquer projeto que realmente trate da questão do servidor público e do serviço público em paz, quem me orienta na votação é justamente os servidores e servidoras que são filiados ao Sinfemp e também a outros sindicatos, ao caso dos sindacos, a outros sindicatos existentes. Eu sigo a orientação justamente das entidades sindicais, que eu sou o único sindicalista defensor dos trabalhadores e trabalhadoras na Câmara Municipal. Eu sou o único vereador sindicalista. Então, tenho, acima de tudo, que respeitar a minha base. E é isso que realmente venho fazendo. Mas veja bem, o pior... A Secretaria Municipal de Saúde informou, erroneamente, esses dados para o Ministério da Saúde. Ou seja, dos 531 mil não vem dinheiro para os enfermeiros efetivos, nem os técnicos de enfermagem efetivos, nem auxiliar de enfermagem, no caso, efetivos. O dinheiro foi para os contratados. Ou seja, mais um prejuízo. Aí o que é que o secretário afirma? Olha, dia 29 de setembro vai ser feita a correção. Se vai ser feita a correção, porque as informações foram erradas. Foram repassadas de forma errada, inclusive colocando insalubridade, que não era para colocar, colocando adicional noturno, que não era para colocar, colocando gratificação, que não era para fazer isso, até porque aqui em Paz foi um projeto para a Câmara, e foi aprovado, com meu voto contrário, mas foi, tirando os R$ 1.925 dos enfermeiros, mas assim mesmo eles ainda informaram os R$ 1.925, que está lá a lei que foi aprovada, projeto 08, foi um projeto 08 para Saúde e o outro, o 010, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, dizendo o seguinte, qualquer servidor ou servidora que passe a ganhar um PIS nacional perderá a gratificação. Então, está sobrando aqui primeiro, os primeiros atingidos são os companheiros da saúde, da enfermagem, que vão perder aí R$ 1.925, certo? Agora, para implantar os R$ 4.750 na cabeça do contra-cheque e manter os R$ 1.925, que é uma lei de 2014, mas retiraram e a Câmara aprovou, com o meu voto contrário. Então, veja bem, resultado. Estamos aguardando, e aí eu acho que o sindicato, inclusive eu coloquei lá na tribuna, nós não vamos fazer paralisação mais em Passos, não, gente. Dos 23 municípios, o pior foi Passos, que o prefeito mandou o projeto tardiamente para a Câmara Municipal. Né? Então, uma série de irregularidades. E aí a categoria, os enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, se não resolver isso até o final do mês, tem que fazer uma assembleia e deliberar a greve aqui no município. Porque é injustificável uma coisa dessa. É uma coisa absurda.
E tem mais, Gonçalves. Dia 29 o Ministério vai mandar, mas ninguém tem certeza se vem realmente para todo mundo. Porque só vai saber depois que vier esse dinheiro corrigindo, né, o que foi antes, ninguém, nenhum efetivo foi beneficiado com nenhum repasse da complementação do governo federal. E nós sabemos que nenhum servidor efetivo do município de Patos recebe o piso da enfermagem. Então, por que não veio nenhuma complementação? É isso que fica a pergunta no ar. Será que vai chegar dia 29 para todo mundo? Também tem a dúvida, né? Muita gente perguntando, Carminha, como é que vai ser para os efetivos? Tem algum? A única coisa que o secretário me disse é que está esperando, dia 29, né, o dinheiro que o Ministério vai colocar, mas também não tem certeza se vem para todo mundo esse dinheiro. Porque, de qualquer maneira, não só teve municípios, né, a exemplo de Catingueira, que houve também esse equívoco, mas esse dinheiro que não entrou naquela localidade que ficou faltando porque colocaram a insalubridade junto, vai vir no mês de outubro. Isso, as pessoas só vão receber no mês de outubro. Então, o Ministério da Saúde fez, não sei o que foi que fez lá, que somou tudo, né, e saiu dizendo aí que os servidores de Patos têm deles que ganham mais de R$8.000, quando na realidade eles não chegam nem a R$4.500. Então,
eles informaram.
Está errado a informação, foi corrigido que, segundo o que a gente sabia, era até o dia 10 que tinha que corrigir. Dia 21 vinha todo o dinheiro que estava faltando, mas aqui no município de Patos só vai chegar dia 29. Aí, não sei por que mudaram as datas de 10 para 15, deram mais prazo para os municípios corrigir, né, as inconstâncias no sistema, para que aí os efetivos foram realmente prejudicados. Só entrou dinheiro aqui para os que são contratados, né, do município, não os efetivos, porque ficou lá subentendendo no Ministério que ele já recebeu o piso.
Exatamente. As informações que o Ministério da Saúde recebeu foram as repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Patos. Eu espero que essa história, ela não seja com E, seja com H, que não seja mentira, que seja realmente verdade esse problema que aconteceu. Porque, caso realmente se confirme que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, não tem o direito ao retroativo de maio, junho, julho e agosto, o sindicato vai ter que acionar a Prefeitura Municipal de Paz. Né? Porque não tem sentido que venha o dinheiro e ainda venha o retroativo, né, e ninguém receber. Então, repito aqui, eu espero que a história seja com H, não com E, de mentira. Né? Então, todos esses erros estão acontecendo em Patos. Em Patos. Né? Tem município aí que já recebeu. Né? Inclusive, recebi lá o comunicado de Condado, através do enfermeiro João Lúcio, né, que já recebeu lá em Condado. Os municípios estão recebendo. Mas, realmente, o problema está concentrado em Patos. Aí, realmente, é difícil essa situação vivida pelos servidores e servidoras aqui do nosso município. É uma grande responsabilidade você ter 21 dias para mandar um projeto de lei para a Câmara e simplesmente não mandar. Agora, quando é para mandar projeto para lascar o servidor, para prejudicar o servidor, aí não tem dificuldade. Eles mandam antecipadamente. Agora, quando tem um dinheiro lá, 531 mil, inclusive foi o menor repasse da Paraíba proporcionalmente feito de passe. Pedra de Fogo recebeu mais do que passe. A Lagoa Grande recebeu mais do que passe. Guarabira, Santa Rita, Piancó.
Só receberam, né, os contratados.
Municípios pequenos, por exemplo, Piancó, Pedra de Fogo, receberam mais dinheiro do que passe. Por quê? Porque as informações de Patos foram erradas. Porque a visão deles aqui é a seguinte: olha, como esse piso é 4.750, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar tudo aqui. Aí pegaram 1.400 da cabeça do contra-cheque, que era para eles terem informado só isso. Eles pegaram o quinquênio e informaram. Eles pegaram a gratificação de 1925, que inclusive tem uma lei, eles tiraram antes, que a maldade aqui foi antecipada. Né? Foi antecipada. Eles já resolveram essa parada. Incluíram aqui hora extra, né? Então, incluir tudo, tudo. Se eles tivessem informado que o enfermeiro de paz ganha R$1.400 na cabeça do contra-cheque, pode ter certeza que teria vindo muito dinheiro, que é o correto. Porque o quinquênio não entra, de acordo com a lei.
Não.
E a portaria. A insalubridade não entra.
Também não.
Gratificação dessa não entra. Nessa gratificação que tem uma lei de 2014, se eles não tivessem tirado, não incluiria. Né? Eles iriam receber, veja bem, eles iriam receber, Carminha, e Frei Fábio, eles iriam, a prefeitura iria receber a diferença de 4.750, de 1.400 para 4.750.
De cada servidor.
Aí o enfermeiro de paz iria receber uma diferença de 1.400 na cabeça do contra-cheque para
4.750,
que é o PIS.
E eles estão pagando
essa
de 40 horas. Tem mais
essa é a diferença. 40 horas. Aí, esse projeto que foi aqui para a Paz e dos demais municípios, com exceção de Olho d'Água, quero aqui mais uma vez parabenizar a prefeita de Olho d'Água, Joana, certo? Por ter essa postura. Lá ela mandou o projeto colocando piso. Ela respeitou lá, tem 40 horas. Ela colocou, além disso, 8 horas diárias. Ela colocou os plantões de 12 por 36, 12 por 24, certo? Ela colocou a retroatividade a 1º de maio. E, além disso, ela colocou os valores. 4.750 para enfermeiro, 3.325 para técnico de enfermagem e 2.375 para auxiliar de enfermagem. Está no projeto. É o projeto modelo do Sinfep para outros municípios. E o prefeito que tiver realmente compromisso
e quiser valorizar
a enfermagem, imita, faz do mesmo jeito lá de Olho d'Água, não faça do jeito dessa FAMUC não. Agora é importante que a enfermagem se oriente, acorde, né? Toda vez que eu falo dessa situação, estou lembrando dos professores. Os professores estão acomodados, inclusive tem que ter rateio do Fundeb este ano, não só para professor, mas para técnico administrativo, para diretor adjunto, né, para motorista, para auxiliar de serviço, para merendeira, para inspetor, para o pessoal que está recebendo aí pelos 70%, porque está sobrando dinheiro nessas prefeituras aí. Eu não vou apresentar hoje, né, porque vou esperar o repasse do dia 30 deste mês, e no próximo programa eu vou dizer para vocês aqui quantas prefeituras receberam no mês de setembro. Muito mais dinheiro do que em 2022, certo? Então, gente, não tem nenhuma prefeitura quebrada, não. Não tem nenhuma Câmara Municipal quebrada, não. Não tem nenhum político quebrado, não. Quem está quebrado são os trabalhadores e trabalhadoras. Quem está quebrado é o povo. Quem está enfrentando dificuldade é o povo. Por que eles não renunciam ao mandato? Já que não tem como administrar. Aí vem com a demagogia. Prefeito reduz 20% do seu salário. Você não era nem para receber, rapaz. Renuncie 100%, corta tanto de secretário, não vai dar férias aos servidores, aí começa já a malandragem, certo? Só para demagogia, só para sair na imprensa. E boa parte ainda concorda com isso, que recebe dinheiro das câmaras e das prefeituras, muitos ainda concordam com isso, né? Porque fazem isso, divulga as mentiras dessas prefeituras, né? Tem programa que é só entrevista aí, né? Com esse sentido. Quase vai sair, e aí, deixa que acontece. Quer dizer, dinheiro nosso fazendo propaganda, né, de um bocado de picareta. Né? Agora, quando é para dinheiro para o servidor e para a servidora, não tem. Não tem. É realmente o que está acontecendo em muitos municípios de nossa base territorial. Então, esse projeto de paz, a luta vai continuar. Nós vamos, inclusive, realizar um encontro regional da enfermagem. Assim que todo mundo tiver com seus contra-cheques, porque teve enfermeiro que passou aqui para mim. O dinheiro que recebeu, Carminha, desses 531 mil foi R$2,91. Outra mandou um contra-cheque aqui com 0,73 centavos. 73 centavos. Veja bem, é uma verdadeira esculhambação, não tem outra palavra não, dessas gestões com os trabalhadores.
Nós temos ainda o município de Mãe d'Água, que está com uma certa dificuldade devido a não ter vereadores. Eu conversei com o nosso assessor jurídico sobre essa questão, como o prefeito poderia fazer para fazer o pagamento da enfermagem. E ele falou que ele poderia fazer por decreto ou por medida provisória. Os servidores de Mãe d'Água, da enfermagem, estão com essa dificuldade, porque não tem como mandar o projeto devido a não ter câmara. Não tem nenhum vereador, não sobrou nenhum. todos foram destituídos dos cargos devido ao Tribunal Eleitoral ter achado inconstância na questão das cotas e os vereadores perderam o cargo. E só vai haver eleição no mês de novembro, E, portanto, está lá com essa dificuldade. Mas, mais uma vez, dizendo que tem como esse prefeito fazer esse pagamento. Basta que o seu assessor jurídico, mande que ele faça essa medida provisória para que os servidores não fiquem com prejuízo.
Inclusive, Carminha, eu não sei se foi em Mãe d'Água, mas tem município aí que foi candidato o marido e a esposa. É brincadeira, é brincar com a justiça eleitoral. Tem que caçar mesmo.
É a questão de lá.
Que estão usando como laranja.
Teve gente que se candidatou e não tirou um voto, e foi constituído que houve a fraude. A questão é que todos os vereadores e todos os partidos foram destituídos do cargo.
Pois é, inclusive, como diz, o cara só teve o voto dele, Só teve o voto dele, aí chegou em casa e foi brigar com a esposa. Mas nem você votou em mim, ele disse. Amo o povo que não conhece você, não votou, imagina eu que conheço, Então, essas situações aí, muitos municípios. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Thank you.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Bom, companheiros e companheiras, vamos agora falar de dinheiro, né? Em relação à assembleia que aconteceu ontem no auditório da Associação Comercial de Patos, onde nós tratamos aí do pagamento da segunda parcela dos precatórios de 1999. A assembleia de ontem foi exclusiva para os servidores, né, que têm precatórios a receber de 1999, no caso a segunda parcela, e também no tocante aos herdeiros, nós já temos uma assembleia marcada para o dia 6 de outubro. Ou seja, ontem nós discutimos com os servidores e servidoras que estão nessa ação 99, mas os que faleceram, tem uma média aí de 85 servidores e servidoras que faleceram, a reunião com os herdeiros será no dia 6 de outubro, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Paz. Então, veja bem, essa ação de precatório de 1999, nós temos aí 50 servidores que não procuraram, que não juntaram documentos. Isso realmente a gente já identificou, inclusive na assembleia de ontem, né, Caminha? Já identificamos dois companheiros que não tinham tomado conhecimento, né, não receberam a primeira parcela, que foi uma média aí de R$4.000. A maioria aqui desses precatórios, a média de R$8.000, né, para cada servidor e servidora. São 702 servidores nessa ação. E essa ação, ela corresponde ao período que nós não recebíamos o salário mínimo aqui em Patos. E foi justamente o que os gestores tirou do alimento de cada servidor e servidora. O salário mínimo, por exemplo, era R$ 120,00, eles pagavam R$ 57,00, como era o meu caso. Auxiliar de serviço recebia R$ 46,36. E por aí vai. Então, essa ação ela foi dada entrada no ano de 99, quando nós assumimos o Sinfemp, contempla 702 servidores, e ela trata justamente de diferença de salário. Depois disso, inclusive eu disse ontem na Assembleia, nós falamos ontem, nós conseguimos, veja bem, o servidor de Passo não tinha o pagamento nem do salário mínimo, recebia a metade, por aí fala, a metade. Veja o quanto nós avançamos de lá para cá.
Menos da metade, porque 46 para 120.
Exatamente, menos da metade. Um terço. Então, veja bem, nós avançamos, nós conseguimos aí o salário mínimo, nós conseguimos o pagamento do quinquênio, que ninguém nem falava nisso, nós conseguimos o pagamento da insalubridade, que ninguém falava nisso, nós conseguimos aí as progressões horizontais e verticais, que ninguém falava nisso, nós conseguimos adicional noturno, né? Isso eu estou falando só de dinheiro, né? Na conta, e nós conseguimos inclusive a gratificação, que foi na época do governo de Chica Mota, para todos os servidores e servidoras de Patos. Essa, inclusive, da enfermagem, eu espero que não se repita para outras categorias, mas uma gratificação dessa de quase R$2.000 em 2014, e agora foi retirada o ano passado, através de um projeto do prefeito Nabu, aprovado pela maioria dos vereadores, com voto contrário, como sempre, de Zé Gonçalves. Então, veja bem, foram muitas conquistas, e agora nós estamos recebendo o que os prefeitos realmente tiraram de nossos salários nesse período, que é justamente a diferença. Então, os precatórios é justamente os valores que foram pagos a menor nesse período.
Lembrando, Zé, que aqui no município de Patos vai sair esse, mas em muitos municípios já foi pago também essa diferença. Não é só em Patos que a gente tem precatórios.
Então, na Assembleia de ontem, várias informações, mas nós definimos aqui um calendário onde os servidores e servidoras dos precatórios de 1999 devem comparecer. Vai ser justamente num período de 25 de setembro, a partir da manhã, até o dia 20 de outubro. Lembrando aqui, eu já estou fazendo aqui um lembrete, que o servidor que estiver na ação é ele que deve ir. Ou o responsável por esse servidor, porque tem pessoas idosas, tem pessoas que não tem mais como comparecer ao sindicato, tem uma série de problemas de saúde, certo? Agora, pelo amor de Deus, não apareça no sindicato agiotas, certo? com cartão, com informação de servidor e servidor, sem ser nada da família. Não apareça não que eu chamo a polícia, viu? Eu disse isso, inclusive, na Assembleia de ontem. Porque eu já observei que tem muitos servidores e servidoras nas mãos dessa gente. E também nas mãos de até de alguns familiares que estão explorando. E aqui eu vou acionar qualquer coisa que eu perceber que esse servidor e servidora está sendo penalizado ou penalizada, está sendo maltratado, eu vou acionar não apenas a polícia, mas também vou chamar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Se prepara aí, Josa, porque nós vamos, inclusive, agir. Porque tem gente que chega lá no sindicato com a carteira do servidor, com o cartão da conta do banco, e eu pergunto, você é o que delas? Não, eu sou amigo, vizinho, não sei o que, nada. Depois eu fui saber, é agiota. Tem nada a ver. Agora, não apareça no sindicato não, viu? Tá certo? Não apareça não. Porque outra coisa, as pessoas que faleceram, nós só vamos dar informação a quem comparecer da família com atestado de óbito original. Original. Inclusive, nesse período aqui, de 25 a 20 de outubro, não vai ser necessário comparecimento nesse período aí, né? Das pessoas, dos herdeiros. Que nós vamos marcar uma semana só para os herdeiros. Depois da reunião do dia 6 de outubro, a gente vai dizer a data que os herdeiros deverão realmente comparecer. Então, de 25 de setembro a 20 de outubro, não precisa nem um herdeiro lá, porque nós só vamos tratar essa questão depois. Dia 6, na reunião, com os herdeiros de 99, né, e dia 14, com os herdeiros de 96, vamos falar daqui a pouco sobre esses precatórios de 96. Então, fazer esse alerta aqui, certo? Não venham com enrolação. Porque, Carminha, chegou um camarada lá no sindicato, aí disse, não, aqui é precatório aqui, minha mãe, ela faleceu, e tudo bem, tá bom, como é o seu nome, tal, você é filho, tudo bem. Quantos irmãos tem? Bom, eu tenho 5 irmãos, mas vive mesmo, só tem 4. Afinal, tem um que a gente não sabe nem onde está. E eu conhecia a família. Quando passou assim uns 2, 3 dias, aparece essa outra pessoa lá no sindicato. Eu digo, oxente, teu irmão veio aqui, eu pensei que tu tinha morrido. Não, Zé Gonçalves, é porque eles não me levam mais em consideração que eu sou morador de rua, estou aqui, né? Estou aqui na rua, né? Isso. Aí o cara apareceu. Outro disse, não, eu tenho um irmão, mas nunca foi embora, nunca mais veio aqui. Eu fui procurar sair do cara mora no Rio. É pedreiro, tudo direitinho lá. Então também não venham com essas enroladas não, viu? Porque nós vamos agir rigorosamente sobre essa questão dos herdeiros. E também dos outros. Os que estão vivos e os herdeiros. Os vivos, para que não tente ser vivo lá no sindicato. Viu? De querer realmente dar informação ou comparecer dizendo que representa determinada pessoa sem ter nada a ver, sem ser nem da família. Então, esse pagamento dos precatórios é para os servidores e servidores. Quem tiver suas contas, resolvam lá. Não venha para o sindicato, não. Certo? Então, nós vamos agora fazer a leitura aqui do calendário que nós apresentamos, inclusive foi distribuído com todos os companheiros e companheiras que estavam na Assembleia, do período que você deve comparecer à sede do Sinfep na rua 18 do Forte, número 140, no bairro Santo Antônio, ali na Alça Sudeste.
Muito bem, meus amigos, servidores, como o Zé falou, aqueles que estão incluídos nessa ação de precatórios do ano de 1999. As letras A, B, C, D, E e F devem comparecer ao Sinfep do dia 25, amanhã, até o dia 29 de setembro. Então, repetindo, do dia 25 a 29 de setembro, você que tem o nome começando pelas letras A, B, C, D, E e F. Já as letras G, H, I, J, K e L devem comparecer do dia 2 até o dia 6 de outubro. De 2 a 6 de outubro, as letras G, H, I, J, K e L. Já as letras N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z vão comparecer do dia 9 de outubro até 11 de outubro. De 9 a 11 de outubro, essas letras que acabei de citar, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E atenção para você que tem o nome iniciado pela letra M, M de Maria, do dia 16 até o dia 20 de outubro. A letra M de Maria, de 16 a 20 de outubro. A documentação, cópias. Não há necessidade de apresentar os documentos originais. Cópias de CPF, identidade, comprovante de residência, número da conta do banco, último contra-cheque, Gonçalves até lembrou ontem, no mês de agosto, portanto, a carteira do Sinfemp, comprovante de pagamento dos honorários advocatícios da primeira parcela recebida, assinatura da procuração na sede do Sinfemp, com todas essas informações.
Pois é, eu quero chamar a atenção aí, primeiro que se não for o seu dia, não vá ao sindicato, certo? Porque aqui vai ser uma demanda grande, gente. Nós temos aí 702 seguidores nessa ação. Então, não vá pegar informação, porque está tudo explicado aqui. Eu vou colocar, inclusive, nos grupos de WhatsApp do Sinfemp. Então, compareça no seu dia. Certo? Compareça no seu dia. Está tudo explicado aqui. Essa questão do comprovante de residência, você pegue um comprovante de água ou de energia. Não precisa estar pago, não. O importante é que você tenha um comprovante que seja atualizado. Essa questão da conta no banco, né, Carminha? Tem que ter muita atenção, exato, porque não
não é qualquer conta.
Não é qualquer conta. Porque são valores, aí tem conta aí que só recebe 2 mil, 3 mil, né, e quem tem mais do que isso não vai entrar. Então, é a conta corrente, né? Conta corrente no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, de preferência, né, de preferência até porque as nossas contas hoje estão na Caixa Econômica. Salientando aqui o seguinte, que essas contas, elas devem estar realmente em movimento, né?
Ativas.
Ativas. Contas ativas. Então, tem que tirar a cópia do cartão da conta. É a cópia do cartão da conta. Porque, às vezes, você dá um número e dá errado. Então, cópia do cartão da conta. O número da conta não é só a assinatura, não. Nós queremos a cópia também, né?
Para não dar nenhuma inconsistência, para que o dinheiro não entre, o servidor tem que ter ciência que essa conta, ela pode receber mais do que 3 mil reais, viu? Conta salário não adianta e nem essa conta fácil que é feita nas loterias.
Tem outra coisa que eu chamo a atenção aqui. Quem tem empréstimos, né, na Assembleia mesmo, todo mundo aqui tem empréstimo, somente três pessoas se destacam lá, se a gente não tem empréstimo, está melhor do que Zé Gonçalves. Então, veja bem, as pessoas que têm empréstimo não tem problema nenhum, porque as parcelas vão descontar normalmente. Agora, quem tem débitos junto às instituições financeiras, ao banco, qualquer banco, o que é que vai acontecer? Se não for lá negociar, agora não tem um desenrola do governo Lula, né? Tem um desenrola do governo Lula. Agora, quem tem até 5 mil reais de dívida, vai ao banco e negocia. Certo? Então aproveite, porque a gente vai pegar essa documentação, gente, a partir de segunda-feira. Então na próxima semana, essa semana no caso, né? Você já organiza essas contas, vai ao banco, se tem débito, negocia. Porque se entrar o dinheiro desse precatório e tiver débito no banco fora dessa questão do consignado, que não tem nada a ver, vai ser pego para pagar o débito com o banco. Por exemplo, aquele período que inventaram aqui de aprovar um projeto na Câmara Municipal de Patos, dizendo que o pessoal não era para pagar isso ou aquilo, né, que não era para pagar empréstimo. Resultado, muita gente penalizada aí.
No Banco do Brasil.
No Banco do Brasil. Né? Então, o que é que vai acontecer? Podem ser prejudicados. Se tem débito lá, quando entrar o dinheiro, vai ser penalizado. Então, cuide bem disso aí. Chama a atenção aqui também do contra-cheque. Pegue o contra-cheque do mês de agosto, o último contra-cheque. Isso para quem tem? O pessoal que está aposentado, pega lá no Patos Prévio. E aí, gente, é cópia de tudo. E essa questão do comprovante de pagamento dos honorários advocatícios. O sindicato, na época, o precatório de 96 e 99, não tem advogados dos atuais. Na época, o sindicato não tinha advogado. E tem um contrato do sindicato dos 20%. E tem que pagar. E quem não pagar, com certeza, os advogados vão entrar com ação cobrando isso.
Zé, lembrar que você, que já está aposentado, de você levar o seu contra-cheque atual e levar um de quando você ainda estava na ativa, porque vai necessitar da sua matrícula. Da matrícula do seu contra-cheque para que a gente possa enviar para o tribunal. Tá certo? Eles pedem a matrícula também. Então, se
o
você...
O contra-cheque, a matrícula que vai prevalecer é que
está no processo. No processo. Portanto, tem que ser os que já estão aposentados levar um contra-cheque de quando estava na ativa. Tá certo? Lembrar desse detalhe porque a gente necessita da sua matrícula.
Que eu não sei para que mudar essas matrículas. Devia continuar a mesma. Então, veja bem, quem está aposentado leva um contra-cheque quando estava na ativa e leva um atual.
Exato.
Tá certo? Então, agilizar isso aí. Só procura o sindicato quando tiver com toda essa documentação. Evitar de ir num dia do outro, porque não vai ser atendido. Tá certo? Então, nós colocamos aí as Marias, tem mais de 200, para de 16 a 20 de outubro. Serão as últimas, né, do cadastro, porque são mais de 200. Não é brincadeira. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Eu tenho uma boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente. Ô Madalena, vamos embora. E agora ninguém vai pegar a gente.
Tem minha viola num pedaço de pão, um esconderijo e um aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola e na viagem vou cantar pra Madalena.
Não chore não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo, que logo no paraíso estaremos.
Este das fantasmas e ruínas, a noite escuta o seu lamento. São pesadelos e aves de rapina, no sol vermelho do meu pensamento.
Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando, minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito.
Naquela sombra vou armar a minha rede e olhar solitários viajantes. Beber, cantar e matar a minha sede. Lá longe onde tudo é verdejante.
Não chore, não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. E abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso estaremos.
Padre vai rezar uma prece tão antiga, domingo na capela da fazenda. Brinco de ouro e botas coloridas, nós dois aprisionados nesta lenda.
Ouço um trovão e penso que é um tiro. A noite escura me condena. Não sei se vivo, morro ou delírio. Depressa, pega a arma, Madalena.
A luz por trás daquela serra, mira, mas não erra, minha pequena. A noite é longa e é tanta terra. Poderemos estar mortos noutra cena.
Não chore, não, querida, esse deserto finda.
algo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça a minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso estaremos. Não chore não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça a minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso estaremos. Noutra cena.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Em relação aos precatórios de 1996, a Assembleia está marcada para o dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Paz. É um sábado para os que estão vivos. Para os herdeiros dos falecidos, a Assembleia será no mesmo dia, só que na parte da tarde, às 14h, no auditório da Associação Comercial de Paz. Veja bem, vou repetir, 1996. Dia 14 de outubro, 9 horas, com o pessoal que está vivo. E à tarde, às 14h, com os herdeiros dos falecidos. E lá vai estar presente Dr. Jeová Campos, doutora Thaís Campos, doutor Tiago Campos, todos os advogados dessa ação de precatório de 1996, que foi a minha amiga Toninha Ferreira, que entrou ainda com a ação nesse período também, demonstrando que esse sindicato é de luta. Então, 96, somente depois do dia 14, é que a gente vai definir também. Está saindo já dinheiro, os servidores estão recebendo, professores. Os processos que estão indo para a quinta vara estão avançando mais, o da quarta vara está demorando um pouco, porque recorreu, porque tem a questão das custas processuais. Mas aí, no dia 14 de outubro, quem for de 96, pelo amor de Deus, só procura a gente no dia 14 para essa Assembleia. Não vá nesse período, porque estamos aqui no sufoco. E dizer que recebemos a triste notícia na última sexta-feira, por parte do secretário Bonfim, que os servidores da infraestrutura irão trabalhar a partir de amanhã, às 8 horas. Nós vamos oficializar a prefeitura dessa situação, vamos fazer a luta para manter justamente as 6 horas corridas, como os trabalhadores e trabalhadoras têm trabalhado até o momento. Mas nessa última gestão, as coisas têm piorado, muito impactos para os servidores e servidoras.
Agora vamos falar das festas, né? Do mês que vem vai ter a festa do professor e a festa do servidor. A festa do professor foi para o dia 20... de outubro, no rancho, assim como a festa do servidor será dia 27, tá certo? Dia 27, numa sexta-feira, antecipando, né, o dia do servidor, que será o dia 28. Então, a festa do Sinfemp será regional e do professor dia 20, toda regional pode participar, e no dia 27, a do servidor também regional, toda a nossa base pode vir para essa festa no rancho.
Lembrar, Carminha, e você que está nos escutando, Gonçalves dizia até ontem na reunião, quando falava dessa festa do dia 20, que o sindicato pensou bem e está dando quase aí duas festas. Porque, veja, no dia 12 tem o feriado do Dia da Criança, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aí vai o imprensado da sexta-feira, vai prolongar o feriado, né? Essa mudança, para que o pessoal entenda, inclusive, a mudança da data da festa do professor. Vai dar um feriado, um fim de semana prolongado e mais depois a festa. Isso é muito importante. Nós queremos agradecer a audiência de todos vocês e eu desejo um domingo abençoado, uma semana de muita luta e muitas vitórias. E até o próximo domingo, se Deus quiser.
Pois é, nos encontraremos amanhã, às 8 horas da manhã, no Sinfemp. O sindicato vai funcionar nesse período de 8 às 5 da tarde. É direto como cantigo de grilo. Vamos fazer a luta e vamos receber o dia dos precatórios. Os que diziam aí que não ia sair nunca, está aí o resultado. Vamos receber esse dinheiro, inclusive ainda este ano, no tocante a 1999.
Uma semana de bênção, de paz, né? E que Jesus continue nos abençoando.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.